Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, G. Introduzindo a distinção entre o sacerdócio chamado de primeiro e o sacerdócio denominado de segundo. Hebreus 10, 8 até 10. Depois de Cristo dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Tão próximos, mas, ao mesmo tempo, tão diferentes. Depois de ter visto que tanto o chamado de primeiro como o denominado segundo sacerdócios pertencem ao mesmo grupo de sacerdócios que buscam a Deus e que ambos foram autorizados por Deus para serem praticados ou seguidos em seus respectivos tempos, não é de se admirar que algumas pessoas cheguem até a pensar que estes dois tipos de sacerdócios talvez pudessem não ser tão distintos entre si. Entretanto, ou apesar da proximidade que se poderia tentar atribuir a alguns pontos do denominado primeiro sacerdócio com o chamado de segundo sacerdócio, é fundamental e imprescindível conhecer que a diferença entre os dois na realidade é enorme, a ponto destes dois sacerdócios jamais poderem vir a ser conciliados. Se há um primeiro a ser removido e um segundo a ser estabelecido, também é razoável que haja grandes diferenças ou distinções significativas entre eles. O fato de haver, até certo ponto, uma proximidade entre o chamado primeiro sacerdócio e o denominado de segundo não deveria ser confundido com a ideia de que se ambos buscam ao Senhor eterno eles, no final das contas, também poderiam ser iguais ou poderiam alcançar os mesmos resultados. Ainda que o sacerdócio denominado de primeiro e o chamado de segundo busquem, de maneiras distintas, alguns alvos similares, eles de fato não têm os mesmos fundamentos, não convergem para os mesmos princípios essenciais e nem compartilham dos mesmos resultados. Quando, por exemplo, olhamos para algumas plantas muito perigosas ou venenosas da natureza, pode ser observado que algumas delas têm uma aparência muito similar a outras que até são frutíferas e benéficas para aqueles que se alimentam delas, exibindo assim uma proximidade ou similaridade visual, mas escondendo uma distinção profunda entre as espécies. Portanto, por mais que o primeiro tenha sido feito como uma tentativa de uma réplica muito bem elaborada do chamado segundo sacerdócio, algumas similaridades do chamado primeiro sacerdócio com o denominado de segundo sacerdócio não faz com que os fatores básicos ou fundamentais da novidade de vida verdadeira que há no segundo sacerdócio possam ser incorporados ao chamado de primeiro. É precisamente na proximidade do chamado primeiro sacerdócio com o denominado de segundo que muitas pessoas ficam confusas sobre estes dois sacerdócios. Entretanto, também é na proximidade dos dois referidos sacerdócios que as diferenciações mais profundas e sutis entre eles ficam muito mais claramente descortinadas e evidenciadas. As diferenciações ou distinções entre o chamado de primeiro sacerdócio e o denominado de segundo não somente são elevadíssimas em quantidade, mas também em princípios, lei, estrutura, funcionamento e, por fim, nos resultados que cada pessoa que a eles se associa pode alcançar ou deixar de alcançar. As diferenciações entre os dois sacerdócios que procuraremos mostrar com maior evidência a partir dos próximos tópicos se estendem por muitas áreas práticas da vida e se estendem desde os fundamentos básicos das suas concepções até uma enormidade de pequenos detalhes que estão associados a eles. Apesar da aparente proximidade do chamado primeiro sacerdócio com o denominado de segundo, a diferenciação entre os dois é um dos temas que mais ocupou espaço e mais foi evidenciado nas Escrituras. Este aspecto nos mostra que o entendimento daquilo que está relacionado a estes dois sacerdócios também representa um dos maiores desafios para as pessoas compreenderem o que de fato vem a ser o sacerdócio ao qual o Senhor quer que as pessoas se associem, e quais vêm a ser os tipos de sacerdócios com os quais o Senhor não quer que as pessoas estejam associadas. As diferenciações entre os dois sacerdócios em referência são tão expressivos em grau de importância e em quantidade de aspectos que este assunto foi recorrentemente tratado nas Escrituras por milhares de anos e continua igualmente sendo necessário de ser compreendido atualmente. Considerando que o sacerdócio é o principal meio operacional de uma pessoa se relacionar com Deus, o entendimento das diferenciações dos princípios básicos que estão associados aos chamados primeiro e segundo sacerdócios também tem um papel vital para que a novidade de vida concedida pelo reino celestial ou a vida eterna seja alcançada ou seja alcançada mais abundantemente, o que torna este assunto ainda mais essencial ou crucial para cada ser humano. Além disso, a falta de compreensão de que o primeiro e o segundo sacerdócios são fundamentalmente distintos provavelmente também é um dos motivos mais expressivos para que muitas pessoas não cristãs tenham receio de se achegarem à vida cristã, pois muitos indivíduos pensam que se vieram a Cristo, também precisariam aderir aos princípios, preceitos ou práticas religiosas do que é denominado de primeiro sacerdócio ou similar ao primeiro tipo. Por não saberem que o segundo sacerdócio não é um tipo de sacerdócio ligado aos preceitos religiosos do primeiro sacerdócio, o qual é ligado a preceitos desprovidos de um caminho de vitória para a vida eterna, muitas pessoas acabam se abstendo do segundo sacerdócio através do qual não somente poderiam ser vitoriosas em Cristo, mas mais do que vitoriosas, conforme descrito em capítulos anteriores. É interessante observar que é pela proximidade, mas também pela grande diferença que há entre os chamados de primeiro e o segundo sacerdócios que se faz necessário ampliar este assunto e inclusive desmembrá-lo em vários subtemas distintos para compreendê-lo mais satisfatoriamente, conforme procuraremos apresentar nos próximos tópicos deste mesmo capítulo e até nos próximos capítulos. Ao realizarmos a partição do tema em questão em mais tópicos e capítulos, estamos também confiantes de que este é um caminho mais abrangente e esclarecedor do que uma tentativa de sumarizar em excesso aquilo que, no final das contas, terá que ser detalhado de uma forma ou de outra para que um esclarecimento satisfatório seja minimamente estruturado.